Bem-vindos ao podcast Interlúdico Lab. Acreditamos que a atividade de jogar vai além do entretenimento. Por meio de evidências científicas, estudamos os efeitos do jogo no indivíduo. Aqui você encontrará episódios repletos de ensino-aprendizagem, pesquisa e inovação, extensão e cultura. Eu sou Maíra Godoy e hoje irei conduzir você nessa partida. Bora jogar? E neste episódio temos a alegria de receber a professora doutora Daniela Munhoz, PhD em Design de Sistemas de Informação e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná, professora e pesquisadora junto ao Laboratório de Design de Sistemas de Informação e coordenadora do Interlúdico Lab, conjuntamente com a professora doutora Tatiana Riesch. Também iremos receber Guilherme Brant, mestrando em Neuropsicologia pela Universidade Federal do Paraná, com experiência na área de letras com ênfase em literatura grega, atuando principalmente nos seguintes temas: letras clássicas e ensino para alunos com altas habilidades. Quero desejar que todas as pessoas sejam muito bem-vindas ao Interlúdico Podcast. Hoje a gente está aqui com a professora Daniela Munhoz e com o Guilherme Brant, que vão contar um pouquinho para a gente como que esse projeto da Universidade Federal do Paraná está sendo desenvolvido, né? O Interlúdico é um laboratório que trabalha especificamente aí com jogos de tabuleiro. Então, queria agradecer a presença de vocês nesse momento e já iniciar, né, pedindo para vocês se apresentarem também e contar um pouquinho como que surgiu essa paixão por jogos de tabuleiro.
Bem, muito obrigada, Maíra, pelo convite. Os jogos de tabuleiro fazem parte da minha vida desde sempre. Eu sou daquele tempo que antes dos jogos digitais, e era apaixonada pelos jogos de tabuleiro quando criança, paixão que se perdeu, digamos assim, no tempo, com a entrada dos jogos digitais e tudo mais, e que retornou já na maturidade, ou seja, foi só no meu doutorado que eu reencontrei esses jogos, mas numa nova perspectiva, com uma riqueza dos chamados jogos de tabuleiros modernos, que deram um impulso, assim, aos jogos tradicionais que a gente conhece, que todo mundo, pelo menos em algum momento da sua infância, jogou. Até porque esses jogos passam da infância, eles deixam de ser só jogos para as crianças e se tornam jogos para todos os tipos de público, idade, porque a diversidade é muito grande. Então, particularmente, eu já tinha um fascínio por isso e reencontrei agora com uma perspectiva não só de jogadora, mas de pesquisadora. E uma pesquisadora a partir do design, porque eu sou designer de formação e dentro do campo do design já trabalhei com muitas coisas. Porque o design é uma atividade que lida com sistemas, particularmente o meu enfoque são sistemas de informação, que pode ser desde uma informação de uma sinalização que informa as pessoas a se orientarem no espaço, uma informação em algum tipo de documento escrito, alguma visualidade, e no jogo isso toma uma outra dimensão, que o jogo cria um universo. É um universo em que existem desafios e que as pessoas se encontram ali naquele universo arbitrário, aquele universo seguro, aquele universo fictício, para experimentar um certo desafio. Então, isso traz uma riqueza, que no meu ponto de vista, assim, que ímpar, que eu desconheço em outros locais com tal grau de... com características tão, tão, tão peculiares. O jogo, quero só fazer um paralelo com o jogo digital, porque quando se fala em jogo, é muito comum atualmente que se pense nos jogos digitais. T- Também jogo jogos digitais, sim, mas o jogo de tabuleiro tem algumas coisas muito mágicas, que é o encontro com as pessoas, é uma possibilidade material também de ter elementos, ter componentes, que também acredito que seja muito rica, e ele tem um fim, posto que o jogo digital, muitas vezes, ele tem mais uma nova fase, uma nova fase, uma nova fase, e às vezes a gente acaba se envolvendo de tal modo que a gente perde uma referência. Então, o jogo de tabuleiro, ele nos tira de uma realidade momentaneamente e logo em seguida a gente retorna a ela, acrescido de uma experiência enriquecedora. Então, eu acho que isso seria um começo de conversa.
Ai, que, e é muito interessante ouvir, né? Porque são tantas coisas que às vezes passam despercebido, né? Eu comecei aí há poucos anos também a entender um pouquinho melhor o jogo de tabuleiro, e eu entendo também que para cada pessoa que está ouvindo a gente aqui, provavelmente faça também essa ligação, né? Com jogos, com, né, o que tem de referência, né, o que sabe. Então, é algo bem bacana. Guilherme, fique à vontade também para se apresentar e contar um pouquinho, né? Como que foi esse início, né? Se dá para a gente definir um início, né, para esse contato aí com jogos.
Opa, muito obrigado pelo convite, Maíra. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Guilherme, eu sou estudante de mestrado em psicologia, neuropsicologia na Federal. Sou oriundo da graduação de letras, mas o meu contato com jogos, eu não tenho tanta experiência assim quanto a professora Daniela, mas eu me arrisco a dizer que eles também sempre estiveram bem próximos da minha vida, porque desde a minha infância, o jogo de tabuleiro, principalmente, foi sempre um lugar de contato com a família. Era um momento que eu tinha para ficar jogando com minha mãe, com meu avô. Isso nos jogos mais clássicos, Ludo, Trivia, enfim, com a minha tia também. E aí, conforme eu fui crescendo um pouco, eu conheci antes dos jogos de tabuleiro mais comuns, eu acabei me deparando com RPG. E ele entrou na minha vida desde muito cedo, 10, 11 anos de idade. Eu já estava maluco para mestrar um RPG, reunir com os amigos e fazer alguma coisa nesse sentido. E a partir daí, acabou que também, conforme eu fui crescendo, o jogo também assumiu um lugar bastante especial na minha vida, ligado à parte emocional também. Me ajudou a passar por alguns tempos difíceis e isso acabou fortalecendo essa relação até que eu tive a oportunidade de começar a pesquisar sobre jogos de tabuleiro e RPG dentro dos jogos de tabuleiro e as possíveis funções que eles podem assumir e efeitos que eles podem causar no bem-estar mental e no desenvolvimento pessoal e psicológico das pessoas.
Isso é bem importante, né? Aqui falando até do interlúdico, né? O Laboratório de Intervenção Terapêutica Lúdico-Comportamental. A gente, olhando aqui um pouquinho, né? Entendendo um pouquinho do projeto, esse lugar de que, através do jogo de tabuleiro, tem esse objetivo, né? De criar uma rede de proteção também e para o desenvolvimento, né? Infanto-juvenil, esse lugar que você trouxe, Guilherme, acho que ele é bem rico, né? Essa questão do encontro também especificamente. Eu queria, se possível, né, contar um pouquinho como que está sendo desenvolver esse projeto dentro da Universidade Federal, aqui, né, também vendo cursos diferentes, né, áreas diferentes atuando com um único objetivo, né? Como que está sendo essa vivência?
Exato. Eu acho que o primeiro ponto forte disso é essa interdisciplinaridade. Do meu lado, eu cheguei ao interlúdico pelo lado do design, como comentei, porque fiz um doutorado de jogos de tabuleiro e dinâmicas cooperativas. Inclusive, dinâmicas cooperativas faz parte dessa nova dessas novas experiências que os jogos de tabuleiros nos trazem, em que muda um paradigma de que o jogo deixa de ser competitivo e passa a ser cooperativo, em que todos têm um desafio único e têm que trabalhar em conjunto para superar. A partir daí, eu encontrei muitas pessoas nesse universo de jogos, dentre elas um aluno da psicologia. Este aluno da psicologia me colocou em contato com a professora Tatiana Riesch, que naquele momento também tinha um desejo de trabalhar com o jogo. Então, no meu ponto de conhecimento, que é o design, eu estava pensando no artefato. O artefato jogo, não é? Aquilo que é criado, aqueles componentes que estão numa caixa aguardando para serem jogados por alguém. E este artefato, ou seja, nós designers trabalhamos nessa ciência do artificial, ou seja, a gente cria coisas. O jogo em particular é uma coisa que afeta as pessoas e afeta profundamente. Não é à toa que, às vezes, num jogo, uma pessoa perde o controle, ela xinga, ela se desespera e também é recompensada e sente grande prazer ao conseguir conquistas no jogo. Só que isso acontece nesse espaço seguro, como eu falei anteriormente, em que a gente pode expressar todas essas emoções sem o peso da vida real. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, às vezes a gente tem uma relação na nossa vida em que quando a gente perde às vezes o controle, perde um pouquinho de coisa, muita coisa se perde junto com isso. Às vezes a gente perde a razão, às vezes a gente cria algum tipo de mágoa e tudo mais. No jogo, tudo isso acontece nesse espaço em que não é real. Então, depois da gente, vamos dizer assim, se exaltar, o jogo termina. Ok, está tudo ótimo, e a gente ainda consegue perceber o que nos motivou a ter emoções diferenciadas. Só que isso tudo eu faço enquanto uma jogadora, não é? Uma designer e uma jogadora. Como entender todas essas emoções? Como saber de que forma essas emoções provocadas também podem ser levar a uma análise, a uma visão, a um autoconhecimento do que se passou naquele jogo. Daí que a psicologia entra. A psicologia entra como esse campo, essa ciência que não é ciência do artificial, que ela é ciência da mente e das emoções, e que a partir daí ela consegue explicar e dar respostas para aquilo que esse artefato produz. Então, o interlúdico nasce dessa primeira junção do design com a psicologia e reúne também muito mais expertises, muito mais pessoas, porque nós acreditamos que um jogo, ao ser compreendido por diversos atores ali e especialistas, cada um pode ver ali uma qualidade que esse artefato tem. E mais, eu estou falando em artefato para deixar bem marcada esta posição do design. Mas o que importa mesmo é a dinâmica que esse artefato produz, é a interação entre as pessoas, as emoções que ele evoca, é aquele universo, aquela imaginação, aquela sensação que ele traz e que depois pode ser tratada, pode ser processada, pode ser conversada e pode ser trabalhada pelos profissionais da psicologia.
Que bacana, né? Acho que esse é um lugar realmente desses espaços, né, de experimentação. Eu queria até perguntar, Guilherme, como que está sendo para você participar do projeto, né? Você falou bastante da questão do RPG também, trazendo esse olhar agora, né, à frente do projeto, como profissional também, o que, que você entende, o que, que você percebe aí das intervenções que te chama a atenção, que você acha que é bacana?
Bom, sendo contido, eu diria que é bastante divertido trabalhar num projeto desses, mas isso seria eufemismo, porque na verdade, quando recebi o convite de poder fazer pesquisa com jogos, foi uma grata surpresa, porque para mim foi uma oportunidade assim daquelas que faz os olhos brilharem. E é muito interessante essa oportunidade que nós temos de, enquanto dentro da academia, podemos discutir esse tema que, se por um lado, historicamente, ele foi construído como uma grande ferramenta para a educação, para, com várias funções sociais, psicossociais e até educacionais, eu sou da formação de estudos clássicos, né? Então eu me recordo de como o jogo e essas atividades eram usadas na educação platônica, aristotélica, e ao mesmo tempo como, por exemplo, o surgimento dos Jogos Olímpicos, como era uma forma de dar uma sensação de nação para várias cidades-estados e uma vazão a esses sentimentos que eles tinham de rivalidade sem desembocar em uma guerra específica. Isso eu estou sendo muito genérico e bastante leigo aqui ao falar disso, mas enfim. E aí isso foi passando pelo tempo e na atualidade a gente tem uma série de compreensões falhas sobre o jogo, uma série de informações que acabam causando transtornos, ou mesmo, o jogo é uma coisa ruim, causa problemas pessoais, causa uma série de transtornos, ou violência, e aí a oportunidade de trabalhar pesquisando, e pesquisando de forma rigorosa e científica, desenvolvendo realmente uma pesquisa para mostrar a potencialidade do jogo, a potencialidade de transformação, de intervenção neuropsicológica, e também desmistificar um pouco de toda essa mística de que, por exemplo, como eu pesquiso RPG, o RPG mesmo passou por um grande processo de mitificação, de que é uma coisa horrível, quando você leva para a escola, tem pais dizendo, não, mas isso daí é errado, meu filho não pode estar perto dessas coisas, isso vai causar transtornos, vai transformar ele numa má pessoa. Enfim, você poder trabalhar com isso, fundamentando, mostrando, não, olha, temos isso e isso de pontos positivos, tem-se isso e isso e isso de cuidados a se tomar ao trabalhar com um artefato desses, é excepcional, né? E nós temos trabalhado, né, o interlúdico, entre vários dos projetos que a gente tem desenvolvido, um deles foi, de fato, desenvolver um RPG para intervenção psicossocial e intervenção neuropsicológica junto a adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, na verdade, a partir dos 12 aos 18 anos. E assim, nos resultados que nós temos encontrado de relacionado às funções executivas, sendo assim bem sintético, são as funções cerebrais que nos dão a capacidade de fazer as coisas, sendo bem leigo, vamos dizer assim. E também os resultados em questões de socialização, aprendizado de negociação, questões de tolerância, de alteridade, de empatia, são particularmente caros para a nossa pesquisa, né? Então, o que eu queria dizer é que é uma oportunidade única trabalhar com jogos e mostrar um pouquinho desse outro lado que acabou sendo deixado um pouco de lado, porque se durante a história se usava o jogo como instrumento educacional, como uma forma de trabalhar questões de estratégia, desenvolvimento de pensamento complexo, na atualidade, às vezes, tem-se ainda muito de temerosidade e medo quando se menciona vamos jogar jogos com as suas crianças, né?
Isso acho que traz a importância do projeto, né? Que é quebrar esses tabus, né? Esse lugar do quanto a professora Daniela usou essa palavra de compreensão, né? Compreender esse artefato, compreender esse processo de uma forma integral também. Acho que isso é muito, muito significativo. Para a gente ir finalizando o nosso bate-papo hoje, né, eu sei que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, falando, eu queria que vocês dessem uma dica até para quem, olhando aí para o que foi feito, né, nesse primeiro semestre de 2023, né, aí do interlúdico, a gente, né, aí como sociedade estamos nos recuperando de uma pandemia, que eu entendo até essa arte do encontro como algo também importante que o jogo tem proporcionado, né, ouvindo vocês falarem, esse lugar do encontro, né, desse experimentar pós-pandemia, né, também como um lugar novo. E uma sugestão, né, para quem quer começar a utilizar o jogo como uma ferramenta, né, ter essa compreensão mais complexa, mais aprofundada, né, o que, que vocês indicam? Aí, professora Daniela, fique à vontade.
Então, algumas coisas eu acho que cabem serem acrescentadas na nossa conversa. Primeira, este projeto interlúdico ocorre dentro da universidade por pesquisadores. Isso faz com que a gente utilize esse instrumento lúdico de forma controlada, de forma planejada. Nós não levamos o jogo ou não jogamos apenas por jogar. Nós jogamos, nós fazemos um planejamento, nós escolhemos jogos específicos para atender demandas específicas. Trabalhamos, temos um norte de três eixos, que são competências cognitivas, competências interpessoais e competências intrapessoais. Não é? Então, neste sentido, quando a gente faz escolhas de jogos, a gente verifica quais os potenciais que esses jogos têm para trabalhar nessas competências. Temos levado esses jogos para sessões junto a estudantes. Nestas sessões, também elas vão acompanhadas de profissionais. São professores, alunos de pós-graduação e de graduação da psicologia que têm levado esses jogos e têm acompanhado esses grupos que normalmente vêm fazer parte das sessões alunos com alguma indicação da equipe pedagógica no sentido de terem verificado que tem alguma questão interpessoal, tem alguma questão de ordem, às vezes luto, enfim. Então, a gente tem atendido estudantes que estão com algum tipo de fragilidade e aí levamos os jogos bastante selecionados para atender essas demandas específicas. Temos no nosso acervo jogos de grande diversidade e aí percebemos, às vezes, que o jogo não é adequado para estar nada de alunos. Então, tudo isso é feito com bastante rigor. Da mesma forma que nós coletamos dados desses jogos. Então, a gente analisa os jogos, a gente analisa como eles foram aceitos, não é? Como eles foram acolhidos por esses grupos e que resultados foram gerados. Depois existem conversas com essas pessoas para saber como foi a experiência, existe toda uma condução. Então, não fazemos a coisa de forma livre, leve, solta. Fazemos, pelo contrário, visando colher evidências dessa potencialidade dos jogos. Não é? Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante da gente demarcar. E uma orientação que eu posso dar não só para as pessoas que jogam eventualmente pai, mãe, parente ou algum profissional da educação, principalmente, que gosta bastante de utilizar jogos, é que o jogo, para se fazer um jogo que efetivamente tenha um resultado, que ele chegue a esses objetivos que eu acabei de enunciar, que ele tem que se ter um repertório de jogo. Então, eventualmente, ocorre, muitas vezes, um educador que simplesmente quer pegar um jogo e quer colocar um conteúdo da sua disciplina no jogo, sem o conhecimento, sem um repertório de jogo, sem saber o que efetivamente faz com que aquele jogo sensibilize as pessoas. E isso é um equívoco recorrente e que seria muito bom que ele fosse superado. Que as pessoas que desejam utilizar jogos para os mais diversos propósitos, seja educacional, pedagógico, terapêutico, seja em empresas, em organizações, para lidar com as equipes, que tenham um conhecimento profundo do que é o jogo, que tenha repertório, que conheça uma variedade de jogos, que pegue aquele jogo de trilha e queira colocar um conteúdo em cima e achar que está fazendo um trabalho com jogos. O trabalho com jogos, ele é muito mais profundo, ele requer uma imersão muito maior, e jogos, falar jogos também é uma palavra muito ampla, inclusive é um tipo de atividade difícil de delimitar. Não são poucos os filósofos, os linguistas que tentaram definir o que é jogo. Então, a gente fala de uma atividade intensa, uma atividade profundamente antiga, uma atividade que está no nosso cerne humano desde sempre, e que conseguir traduzir ela para propósitos específicos visando o bem, o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas, requer uma atenção bastante particular, e é isso que o interlúdico procura desenvolver.
Isso é bem importante, né? Esse sentido até do repertório, né? Nesse lugar, né, de realmente não simplificar, né? Até buscar. Então, assim, para você que está ouvindo, né, que achou interessante esse bate-papo, busque também no interlúdico, né, informações, esse sentido de como ampliar o seu repertório, acho que a gente pode até trazer num segundo episódio, quais são os primeiros passos para isso, né? Mas são questões bastante significativas. Guilherme, você também, né, ouvindo a professora, como que é para você esse lugar dessa dica, né? Eu sei que acaba, às vezes, né, trazendo aí um incentivo, mais um incentivo para quem quer olhar, principalmente também para o RPG.
Bom, seria maravilhoso eu poder chegar aqui também e dizer, ó, tá aqui uma receitinha de bolo, uma listinha. Se você conhecer esses jogos, ou esses RPGs, ou isso, você vai conseguir fazer uma boa intervenção, seja educacional, seja terapêutica, enfim. Mas, infelizmente, como a professora Daniela disse, não é possível. Porque, assim, cada jogo é um jogo e cada caso também que você vai lidar é um caso. Então, sumarizando, a minha recomendação é, de fato, que se pesquise. Não precisa ser uma pesquisa a moldes acadêmicos, com metodologia, mas se a vontade é de usar esse instrumento para fins educacionais ou terapêuticos, ou, enfim, quaisquer outros fins, se faça as perguntas de o público-alvo, qual que é a necessidade nesse momento, sente para reconhecer um pouquinho mais dessas necessidades e do que interessaria também, porque não adianta também pegar um jogo que não mova nenhum interesse, não tenha nenhum apelo para aquele público. E também, por outro lado, pesquise os instrumentos, igual a professora Daniela comentou. Jogar é um bom primeiro passo, porque você precisa abrir esse repertório, né? Enfim, para o RPG especificamente, eu já vi vários casos de pessoas bem intencionadas, desejosas. Nossa, RPG é uma ferramenta incrível, maravilhosa, tem um monte de potencial narrativo, enfim, de imersão, que vai deixar muito mais fácil a minha vida, meu trabalho nesse sentido, porque vai enganchar esse ponto que eu preciso, e os alunos gostam e eles comentam. Mas aí a pessoa chega em meia hora, como que eu posso usar RPG para intervenção? E quer essa resposta em meia hora, sair dali com a caixinha do jogo pronta, fechada, e essa receita de bolo. Infelizmente não dá. Se for para usar RPG, primeiro passo, encontre uma mesa de RPG jogando sem propósito para conhecer. Jogue um sistema, jogue outro, conheça as regras, para aí você poder começar a pensar aí, deixando o seu lado profissional falar, né? Ah, tem isso, tem aquilo. Eu posso fazer esse arranjo de propostas para que funcione para esse público. Então, precisa dessa pesquisazinha básica.
Fica aí a dica, né, aí, que é mais uma sugestão nesse sentido da gente aprofundar. Acho que esse é um convite para vocês conhecerem mais, busquem na cidade de vocês, né, fontes aí de informação com segurança, que sejam fontes sérias, e fica o convite, né, do Interlúdico, o laboratório aí da Universidade Federal do Paraná, que você pode acessar pelo site interlúdico.com.br também. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em receber vocês no nosso podcast e a gente espera todo mundo aí no próximo episódio.
Queremos agradecer por nos acompanhar no podcast do Interlúdico Lab, onde mergulhamos fundo no emocionante universo dos jogos de tabuleiro. Se você gostou desse episódio, compartilhe! Interlúdico Lab, desvendando os mistérios do jogo e do jogador. Fique ligado, pois em breve estaremos de volta!